Olá, boa tarde. Começa aqui uma série de entrevistas sobre o futuro da Europa e o que está em jogo para Portugal nas próximas eleições de 26 de maio. Uma série que se inicia com uma conversa com o presidente Cavaco Silva, o homem que no pós-25 de Abril mais tempo esteve ao leme dos destinos do país. Primeiro-ministro durante a década de 85 a 95, foi depois presidente da República, eleito à primeira volta entre 2006 e 2016, passando a pasta ao atual presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Professor catedrático pela Universidade Nova, doutorado em Políticas Públicas pela Universidade de York, sempre se apresentou sobretudo como um académico, embora muitos considerem que é o mais político dos políticos nacionais. Eu sou a Graça Franco e agradeço desde já muito sinceramente ao professor Cavaco Silva, de quem guardo ainda a memória do meu professor de Finanças Públicas na Católica, o ter aceito o nosso convite para iniciar esta série de entrevistas que se pretende ser muito informal, mas o mais profunda possível.
Com muito gosto, estou aqui.
Um dos problemas da Europa pode ser provavelmente o facto de estar quase a entrar na terceira idade, ou seja, já é uma senhora com muitos anos. E esse seu envelhecimento traduz-se também em números do inverno demográfico. Esta semana foi apresentado um estudo que aponta para que a insustentabilidade das pensões em Portugal se verifique, mas não é um caso português o único, pelo contrário, isto é um problema que está a abranger muitos países, se verifique através da insustentabilidade daqui a 50 anos, se não acontecer, entretanto, uma série de reformas, entre as quais o facto de a reforma passar a ser só aos 69 anos. Pergunto-lhe, mesmo sem ter lido o estudo, porque está a ser divulgado com embargo hoje mesmo, dia da gravação, sexta-feira, pergunto-lhe se lhe parece que, de facto, o estudo vai ao encontro de uma inevitabilidade.
Eu não me surpreendo a essa conclusão do estudo, porque estou neste momento a ler um livro que se chama Uma Vida de 100 Anos, em que a previsão para a vida média de um cidadão nascido em 2007 é de 104 anos, com uma probabilidade de 50%, e se for no Japão, a esperança de vida para um cidadão com uma probabilidade de 50%, é 107 anos. Isso vai alterar totalmente o percurso de vida de uma pessoa que neste momento é uma fase de educação, uma fase de trabalho e uma fase de reforma. E, portanto, no futuro existirão mais ciclos de atividade na vida de uma pessoa. E a previsão é de que daqui a não muitos anos, mas com certeza depois de 2030, que as reformas passem a situar-se a um nível bastante superior aos 65 anos que até aqui se conheciam. Fala-se mesmo que perto de 2050 as reformas possam situar-se não muito longe dos 80 anos. Por isso eu digo que não me surpreende essa conclusão do estudo.
De qualquer modo, há muitíssimos especialistas que dizem que, em vez de prolongarmos o tempo da reforma, poderíamos substituir a nossa população ativa, que está de facto em queda, pela entrada de imigrantes de países onde a esperança de vida é muitíssimo menor. Concorda com este tipo de tese?
Eu penso que para alguns países, como a Alemanha, como a Irlanda, como a França, o Reino Unido, a captação de talentos de outros países tem sido utilizada para cobrir uma falta de técnicos profissionais em algumas áreas, mas que Portugal não tem capacidade para remunerar de forma suficiente para atrair os profissionais que venha a necessitar. Por outro lado, não acredito que os refugiados que estão a chegar à Europa possam resolver o problema de Portugal. Não só porque não estamos numa rota dos imigrantes, mas também porque muitos, quando chegam aqui, tentam depois escapar-se para países como a Alemanha ou os países nórdicos. Isto é, o nosso problema tem que ser resolvido através de uma política muito forte de apoio à natalidade. Políticas que sejam capazes de convencer os casais a ter mais filhos. tem que ser esse o caminho a seguir para um país como Portugal.
E ainda vamos a tempo de implementar esse tipo de medidas?
Bem, não podemos é perder mais tempo. É melhor começar desde já do que esperar para amanhã.
Esta semana também se deu um passo em direção ao Brexit, ou não sei se foi um passo à frente, se foi um passo atrás, com a concessão à Grã-Bretanha de mais tempo para pensar no processo até 31 de outubro. Como é que viu este terceiro adiamento?
Sabe, eu preferia que o Reino Unido continuasse a ser um membro de pleno direito da União Europeia. Mas por tudo o que assisti nos últimos tempos, e também porque enquanto Primeiro-Ministro durante 10 anos presenciei algumas atitudes britânicas em que estavam um pé dentro e um pé fora, eu penso que agora o melhor é que o Reino Unido saia dentro da União Europeia. Eu vivi alguns anos em Inglaterra e devo dizer que o Reino Unido era o último país que eu imaginava que pudesse suceder um caos político como aquele que está neste momento instalado no país, em que os membros do Parlamento, da Câmara dos Comuns, conseguem entender sobre aquilo que não querem, mas não conseguem entender sobre aquilo que querem. Portanto, o Reino Unido vai ter que chegar a uma situação em que ou sai de uma forma bruta, como se costuma chamar, ou então há um acordo para aceitarem o acordo de saída que já foi negociado e que será impossível de alterar. Neste momento, o melhor é não fazer qualquer previsão. Esperar para ver o que é que a senhora Primeira-Ministra consegue resolver até o dia 22 de maio. Depois temos esta situação de poderem ocorrer eleições para o Parlamento Europeu num país que votou a favor da saída e que, de alguma forma, também é uma certa humilhação para aqueles que defendem uma saída forte, bruta, como se diz, da União Europeia. Se pode fazer previsões neste momento face a tudo aquilo que já aconteceu.
Para o Sr. Presidente, está excluída a hipótese de haver um repensar e, portanto, uma retirada do artigo 50?
Bem, eu acho que não se pode excluir nada, mas o que a Primeira-Ministra diz é que quer que o Reino Unido saia da União Europeia. Não se pode fazer neste momento previsões, até porque as diferentes hipóteses de relações futuras que foram discutidas na Câmara dos Comuns foram todas rejeitadas. Portanto, o Reino Unido, sabe, eu sempre vi na democracia britânica um exemplo. Tinha um enorme gosto no funcionamento daquela democracia, como disse, vivi lá há alguns anos. E agora é uma desilusão total para mim verificar aquele caos político que era o último país em que eu imaginava que pudesse acontecer.
Já disse que Portugal não será dos países mais afetados, contudo a senhora Lagarde, numa entrevista que deu a semana passada à RTP, disse que tínhamos que ter cuidado com o regresso dos nacionais britânicos que agora estão em Portugal. Esse argumento fê-lo pensar duas vezes ou pelo contrário?
Não me convence. Portugal não será dos países mais prejudicados com a saída do Reino Unido da União Europeia. As nossas exportações de bens para o Reino Unido são menos de 3%. O turismo é importante, mas eu penso que o turismo depende mais da depreciação da libra esterlina do que das facilidades que resultam de um Brexit suave. Por isso, eu penso que Portugal não está na situação de uma Holanda, de uma Bélgica ou de uma Irlanda. Para esses países, a saída, sem um acordo do Reino Unido, da União Europeia, é um verdadeiro choque assimétrico. Eles são atingidos de uma forma muito forte. Portugal não será atingido mais do que a média da União Europeia ou provavelmente será atingido menos da União Europeia.
Mesmo com esse choque, digamos, mais ou menos reduzido, dizia a 21 de fevereiro que, continuando na mesma linha económica, não o escandalizaria que Portugal acabasse lanterna vermelha da zona euro dentro de poucos anos. Neste momento só temos a Estónia e a Grécia atrás de nós. O que é que nós poderíamos fazer para o evitar?
Sabe, a presença de Portugal na União Europeia é benéfica para o nosso desenvolvimento. desde logo porque recebemos fundos estruturais e de investimento de uma dimensão significativa. Este quadro que está neste momento em vigor, que vai de 2014 a 2020, significa transferências, apoios ao desenvolvimento a Portugal, de 25 mil milhões de euros. Por outro lado, também é muito importante podermos ter acesso livre a um mercado de 500 ou mais de 500 milhões de cidadãos na Europa e podermos beneficiar de todos os apoios que resultam da presença na zona euro, portanto, dos apoios do Banco Central Europeu. Mas essa presença nossa na União Económica e Monetária não impede que os governos possam cometer erros, e que foi o que sucedeu com um governo que tomou políticas erradas que levaram à situação de quase bancarrota do país em princípios de 2011. Neste momento, quanto a mim, a questão que chave que se coloca à economia portuguesa é a seguinte: porquê que países do leste europeu estão a ultrapassar Portugal em termos de desenvolvimento? Porquê que Portugal está a crescer menos do que a Espanha, do que Chipre e do que a Irlanda, que foram países que tiveram também sujeitos a programas de ajustamento? Porquê que as previsões de crescimento da Grécia são superiores a Portugal? E é muito interessante e elucidativo olhar às taxas de crescimento dos diferentes países que foram agora divulgadas pelo Fundo Monetário Internacional. Se olhar a taxa de crescimento de Portugal e dos países da zona euro que fazem parte do nosso pelotão, que são a Estónia, a Letónia, a Lituânia, a Eslováquia, a Eslovénia e a Grécia, e verifica-se que a taxa de crescimento de Portugal é muito inferior à de todos estes países. Mas não é de uma décima, não é de duas décimas, é muito, muito inferior. E eu até me espanto um pouco, que até a própria imprensa económica não tenha notado isto. São previsões, e eu espero que eventualmente as previsões não se concretizem, porque se concretizarem, Portugal dá mais um passo que, como disse, para chegar a ser a lanterna vermelha dos países, dos 19 países da União Europeia. Sabe que eu já fiz algumas referências que podem influenciar a situação em que nós nos encontramos, como opções erradas feitas no domínio fiscal, opções erradas feitas no domínio da despesa pública, a baixa produtividade em Portugal, a falta do investimento que está numa trajetória ainda muito aquém daquela que tinha antes de 2011. Mas acho é que este devia ser o tema central do debate entre as forças políticas em Portugal. Porquê que estamos a caminhar para ser a lanterna vermelha em termos de desenvolvimento, em termos de rendimento per capita dos países da zona do euro?
O Sr. Professor, numa atitude que não lhe é assim muito comum, disse que se queria ou que se deveria redimir de algumas críticas que considerou injustas feitas às pessoas que governaram nesse período logo a seguir a 2011. Penso que se estava a referir à espiral recessiva.
Eu disse que podia redimir em relação às críticas que fiz a decisões, ou difíceis decisões, ou adiamento de decisões que foram tomadas pelos líderes europeus. Foi isso. Eu fiz algumas críticas, já atrasos, já tensões, a decisões que me pareceram menos corretas aos líderes da União Europeia, mas agora eu tenho que reconhecer que eles foram muito corajosos ao tomar as decisões de levar por diante a União Bancária, levar por diante o aumento da partilha de soberania na zona da moeda, na zona da política monetária e da política cambial, na zona da política externa, no domínio do orçamento, no domínio da defesa e segurança. Porque trata-se de uma negociação entre um elevado número de países, cada um com os seus interesses, mas países do Norte, do Centro e do Sul, países que são repúblicas, outros que são monarquias, onde estão sociais-democratas, onde estão partidos populistas, onde estão eurocéticos, onde estão socialistas, onde estão ambientalistas, e eles conseguiram chegar a acordo para que a Europa, e em particular a zona euro, seja neste momento uma zona de partilha de soberania. Há algumas áreas que são sagradas da soberania nacional que nunca pensou que alguma vez se alcançasse. E por isso a União Europeia e a zona euro é um caso extraordinário na história da Europa, na história secular da Europa e no mundo. Nada semelhante com a grandeza da União Europeia e da zona euro alguma vez existiu na história europeia alguma vez e não existe em nenhuma parte do mundo.
Com a saída da Grã-Bretanha, a China e os Estados Unidos vão passar a ser duas grandes potências, maiores claramente do que a própria União Europeia. Isso que desafios trará à própria Europa que fica? Para já não falarmos nos desafios, também vai colocar a Grã-Bretanha fora da Europa.
Eu quero dizer que depois de um Brexit, a Europa, a União Europeia e a Zona Euro continuam a ser um dos maiores blocos económicos do mundo. Que o euro continua a ser uma moeda de referência internacional ao lado do dólar, muito utilizada nos pagamentos, quase em paralelo com o dólar, e também como moeda de investimento e como moeda de reserva. E que nunca o apoio europeu o euro foi tão forte como agora, de acordo com o último Eurobarómetro, 74% dos europeus apoiam o euro. Portanto, mesmo sem o Reino Unido, a União Europeia continua a ser um bloco com uma grande força política na cena internacional. Em relação à China, conhecemos. A China é uma grande potência global. Mas eu contactei tive conversações com 4 presidentes chineses. A minha convicção é que a China quer uma Europa forte. Quer que o euro seja uma moeda internacional. Tudo isto para mitigar um pouco a influência dos Estados Unidos em questões de política global. Existe neste momento uma parceria estratégica entre a União Europeia e a China. Está em negociação um acordo de investimento. Há muito pouco tempo, ocorreu uma visita de Estado do presidente Xi Jinping a Paris e aí o presidente Macron convidou a senhora chanceler Merkel e o presidente da Comissão Europeia, Juncker, para em conjunto falarem com o presidente da China e com certeza para levantarem duas questões. A primeira é a concorrência desleal que a União Europeia considera que é feita pela China pelo facto deste país apoiar com dinheiro público, empresas que depois, a preços mais baratos, colocam os seus produtos na União Europeia. Em segundo lugar, porque a Europa desconfia de alguns investimentos que a China está a fazer na Europa. Porquê? Por questões estratégicas, por questões de segurança. E tem levantado esse problema. Estou certo que esse problema foi colocado ao presidente Xi Jinping no encontro que aconteceu. Mas mais importante, e passou despercebido aqui em Portugal, foi a cimeira que ocorreu no passado dia 9 entre a União Europeia e a China, em que a delegação chinesa foi presidida pelo próprio primeiro-ministro. E aí chegaram a um acordo para finalmente terminar o acordo de investimento, terminá-lo até 2020. E a China aceitou examinar as críticas de concorrência desleal por parte da União Europeia. Portanto, eu estou convencido que os problemas que possam existir com a China serão resolvidos através do diálogo. Já me parece mais difícil com os Estados Unidos.
No caso das privatizações das elétricas portuguesas, quer da REN, quer da EDP, para empresas estatais chinesas, isso não lhe causa nenhuma preocupação?
Repare, no tempo em que elas foram feitas, não podíamos deixar de aceitar as empresas chinesas que concorreram a essa privatização em igualdade de circunstâncias com a empresa alemã e a empresa brasileira que concorreram. Ganhou a empresa chinesa e Portugal mostrou que não discriminava em relação à China. Portanto, não tenho crítica a fazer. Mas Portugal, neste momento, com certeza que acompanha a União Europeia em relação ao debate que está a ocorrer com a China em relação às matérias que anteriormente eu referi. O problema dos Estados Unidos é muito importante. E que também referiu, porque a China e os Estados Unidos são dois países que estão a utilizar os avanços tecnológicos e a cibernética para reforçarem a sua posição no mundo. Mas eu penso que nós, portugueses, cidadãos europeus, só devem estar satisfeitos por existir uma discordância de algumas posições por parte da União Europeia em relação ao Presidente Trump, que os cidadãos europeus discordem do protecionismo, que sejam a favor do multilateralismo nas relações económicas, que sejam a favor do combate às alterações climáticas, que se proponham a respeitar o Acordo de Paris, que aceitem a globalização, um contributo fundamental para tirar milhões e milhões de pessoas da pobreza. Eu encontrei-me com 4 presidentes dos Estados Unidos, Reagan, Bush, Clinton e Obama. E por isso eu tenho alguma dificuldade em qualificar algumas atitudes da atual administração norte-americana. O meu convencimento é que a União Europeia está do lado certo e que a administração norte-americana, em relação às questões que mencionei, está do lado errado. É a minha opinião pessoal.
No caso do Brexit, de novo, na origem está o UKIP, que era um pequeno partido eurocético que estava a subir muito na Grã-Bretanha, e isso levou o Sr. Cameron a temer um desvio de votos e a fazer o Brexit. Contudo, o crescendo do populismo e deste tipo de partidos não parou na Europa. Os contas do Guardian apontam para que triplicaram os votos desde 2007, e o que eu lhe perguntava era em que medida esta liga que se criou a semana passada entre partidos nacionalistas, liderada pelo Sr. Salvini, e que tem também o apoio de alguns partidos deste tipo, se podem constituir numa ameaça ao projeto europeu. Eles dizem mesmo que têm um projeto contra a burocracia e os banqueiros.
Em resultado dos fluxos migratórios, em resultado da guerra na Síria, no Iraque e na Líbia, que originou toda uma grande onda de refugiados para a Europa, alguns políticos europeus procuraram despertar nos seus cidadãos ódios em relação aos imigrantes, despertar sentimentos nacionalistas e eurocéticos e incutir-lhes medo. Medo de perderem os seus empregos, medo de perderem os seus apoios sociais. Mas eu distingo os países do leste europeus, onde esses fenómenos surgiram, da Itália. Surpreende-me mesmo muito, muito a atitude em relação aos refugiados da parte dos países do leste europeu. Porque quando eles abandonaram o comunismo, a União Europeia manifestou uma total solidariedade em relação a esses países, no apoio técnico, no apoio humanitário, no apoio às reformas, e depois abriu-lhes a porta ao acesso à União Europeia. E tem fornecido milhões e milhões para o desenvolvimento desses países. Que se neste momento esses países do leste europeu têm taxas de crescimento económico muito elevadas, se as condições de vida têm muito melhorado, isso deve-se muito, muito aos apoios da União Europeia. Por isso eu penso, para mim é uma surpresa, é os últimos países que tinham razões para ter essa atitude. A Itália é diferente. A Itália há muito tempo que vive uma situação de crise política. Eu, enquanto fui primeiro-ministro 10 anos, conheci 9 primeiros-ministros italianos. A economia está entrada numa recessão prolongada e agora o Sr. Salvini procurou tirar partido da rota de refugiados que chega à Itália para incutir sentimentos nacionalistas e eurocéticos na população. Mas as coisas são diferentes. Este euroceticismo que chega da Itália pode ser incómodo, mas não terá grande efeito, quanto a mim, nas decisões que podem ser tomadas no aprofundamento da União Europeia. Porquê? Porque a Itália, tal como a Eslováquia, tal como a Eslovénia, fazem parte da zona euro. E aí as partilhas de soberania são tão fortes que tornam muito difícil que um país isoladamente perturbe os avanços que quer realizar.
A Hungria agora também faz parte desta
mas não
liga.
Não é de um país da zona euro. É uma grande diferença. É uma grande diferença. Pode incomodar. Eu até acho que não deve aderir à zona do euro, tal como a Polónia não deve aderir. Há que distinguir os que pertencem à zona euro e pertencem aos outros. Agora, o efeito eleitoral, sabe, eu penso que as forças políticas europeístas a favor da União Europeia podem ganhar de forma muito clara as eleições. Tudo depende da capacidade dessas forças eurocéticas para demonstrar que ainda é a União Europeia que, neste quadro de incerteza geopolítica, melhor garante a prosperidade e a segurança dos cidadãos. De eles demonstrarem como os respectivos países têm beneficiado da presença na União Europeia e na zona euro. Para eles possam evidenciar o que é que sucede a um país, como está a verificar no Reino Unido, que queira sair da União Europeia. Portanto, eu penso que é possível, se eles demonstrarem claramente, como fez o presidente Macron no ato eleitoral, que, utilizando uma linguagem muito firme de defesa dos benefícios da França na União Europeia, derrotou a senhora Le Pen. E agora temos outra boa notícia, que é a vitória na Eslováquia da nova presidente, que é uma europeísta. Sabe, eu considero que o euro é o ativo europeu mais precioso que a minha geração deixa aos jovens da Europa e também aos jovens portugueses. O que eu lhes peço é que aproveitem bem todos os benefícios que resultam de terem uma moeda de referência internacional, que é o euro.
Pensa que em Portugal é possível a margem de manobra para surgirem movimentos como Em Marcha ou Cidadãos?
Se tiverem... Bem, essas duas forças políticas não são eurocéticas.
Pois não, por isso não são eurocéticas. São, no fundo, movimentos que vão ao lado dos partidos tradicionais que estão em queda, mas que são exatamente unidos pelo seu euro-otimismo.
Não sei se em Portugal vai surgir uma senhora Inês Arrimadas ou o líder tipo do líder dos cidadãos, e não me quer pronunciar sobre isso.
Em contrapartida, não pensa que também há espaço, ou que pode haver espaço, para movimentos nacionalistas e, esses sim, eurocéticos?
Mas se os partidos europeístas não tiverem capacidade de demonstrar que Portugal tem sido um dos grandes, grandes beneficiários da sua presença na União Europeia e na zona euro, Portugal deve estar sempre na linha da frente do aprofundamento da zona euro. É aí que ele ganha. É muito importante para Portugal que possa ser criado um fundo europeu, um orçamento da zona euro que possa apoiar o país, no caso de ser sujeito a um choque assimétrico. Isto é um choque que atinge principalmente Portugal e não atinge os outros países, e que Portugal só por si não consiga resolver. Ou então um fundo nesse orçamento da zona euro que apoie as reformas estruturais e os investimentos para o reforço da competitividade. Contudo, e que em caso de uma recessão económica internacional possa haver um apoio aos países para evitar a queda acentuada da produção e do emprego.
Como é que vão surgir apoios a esse tipo de fundos se estes países eurocéticos ou estes partidos eurocéticos conseguirem o seu objetivo, que é dominarem, no fundo, um terço do Parlamento Europeu?
Eu penso que eles não vão conseguir. Ou, se conseguirem, é um falhanço dos líderes dos partidos europeístas.
O Sr. Ainda em fevereiro analisava a questão da democracia e da ancoragem da Europa como uma âncora da democracia, mas falava da falta de qualidade dessa democracia e chegou a falar de alguns obsessos que existiriam. E entre eles falava da corrupção ou da ocupação do aparelho de Estado por familiares e amigos daqueles que estão no poder. Curiosamente, isto foi há 2 anos, o que significa que o Sutor teve, muito antes dos jornais que agora estão envolvidos nesta polémica, a noção de que esta parentela governamental poderia ser um sinal de falta de qualidade da democracia. Como é que viu, de facto, esta evolução mais recente neste ponto de vista?
Como esse assunto tem estado ultimamente na moda em Portugal, eu prefiro não pronunciar sobre ele e manter-me, acima de tudo, atento em relação a esta proximidade das eleições europeias para o Parlamento Europeu, e que interessa mobilizar os cidadãos para que eles não se deixem influenciar pelas fake news. Na Europa subestimou-se o efeito das notícias falsas durante algum tempo. Os adversários da Europa encontraram essa fragilidade da Europa, tiraram partido da utilização das redes sociais para difundir notícias falsas e influenciar os cidadãos na escolha política que possam fazer. É preciso ter, portanto, cuidado, muito cuidado com essa área, e eu não entrarei nesse problema lateral que
embora
que acaba
neste caso não são notícias falsas, isto está-se a traduzir numa queda dos partidos convencionais, ou seja, no partido afetado, que é o partido do governo, já traduzido numa queda nas sondagens substancial. E desse ponto de vista...
Essa é a matéria para os analistas, e eu não sou um analista. Há muitos políticos neste momento a serem comentadores da televisão, mas eu nunca fui comentador televisivo. Eu acho que é um dos grandes males que existe neste momento em Portugal. Foi publicado há pouco tempo que temos quase 100 comentadores políticos na nossa comunicação social em geral. Eu não sou um desses membros dessa centena.
De qualquer forma, eu sei que não é, mas não acredito que, mesmo não gostando dos jornais, a capa do Independent lhe tenha passado ao lado. E, portanto, sei que quando falou, o fez com certeza reconhecendo a capa do Independent e reconhecendo a diferença dos dois casos. Não sei, não quer...
Não, sabe, eu já dei a explicação que devia dar e estou naquela a posição de que quem quer ou tem capacidade para aceitar ou não aceitar essas minhas explicações é com ele. Eu não me perturbo nada. Estou fora da vida política ativa.
O senhor considera que a ética pode legislar-se?
É uma matéria que não estou em condições de me pronunciar. Eu gosto de me pronunciar sobre aquilo que sei, sobre aquilo que estudo.
Embora o senhor saiba de ética.
Sim.
Soutor, vamos voltar então aos grandes problemas da Europa, e um desses problemas é, sem dúvida, o abrandamento das economias. Estamos nos a aproximar de um declínio do ciclo económico e as previsões são de muitos anos de, enfim, de economia praticamente estagnada. O que é possível fazer para contrariar, num país em que a produtividade é tão baixa, este efeito de estagnação?
Sabe, o próprio Economist, que eu leio há muito tempo, em setembro do ano passado, fez uma capa dizendo a próxima recessão. E eu fui estudar se havia, de facto, indicadores que apontassem numa próxima recessão. Há preocupações, muitas delas associadas à incerteza geopolítica criada pelo presidente Trump, as guerras comerciais com a China, também uma certa guerra comercial com a Europa, ameaça de direitos aduaneiros elevados sobre a indústria automóvel da Europa, a dívida muito alta dos países emergentes, uma dívida que é fundamentalmente em dólares e, portanto, com a apreciação do dólar, estou em uma situação difícil. Mas a minha conclusão, que resultou desse estudo, é que não é clara uma tendência recessiva neste momento, mas apenas um abrandamento do crescimento económico em geral. Eu considero que o mundo em geral, que a Europa em particular, e mesmo Portugal, estão melhor preparados para enfrentar uma crise financeira internacional do que estavam em 2008. Mesma situação dos nossos bancos, não só neste momento, são mais transparentes, como os rastros de solvabilidade são melhores, o crédito mal parado baixou muito, a Europa está muito melhor preparada em termos da solidez do sistema bancário, em particular em resultado da criação da União Bancária. Como disse, nós já ultrapassámos alguns erros que cometemos, principalmente de não cuidar devidamente do desequilíbrio externo. Neste momento temos até um equilíbrio das nossas contas externas, ou então do desequilíbrio das contas públicas. Eu acho que esse problema deve ser até lateral, porque esse problema já está interiorizado. Basta neste momento respeitar o saldo estrutural e, portanto, terem cada ano o cuidado de não tomar medidas discricionárias que aumentem o déficit estrutural. E depois vamos cuidar daquilo que é verdadeiramente importante, que é a composição da despesa e o nosso sistema fiscal. Portanto, não estou assim tão pessimista em relação à evolução da economia internacional. Agora, o que me surpreende, como lhe disse, é porquê, 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 porquê que Portugal está a ficar tão atrás dos países da zona euro que fazem parte do seu pelotão. E por isso é que convidei, no outro dia, de forma aberta, a que os partidos democráticos, em geral, abordem esta questão de uma forma séria, sem preconceitos, que seja um ponto fundamental que surja na mesa política a seguir às eleições que vão ter lugar em outubro.
O que é que poderia ajudar a fomentar esse espírito de discussão interpartidário? Porque me parece que...
Há muito tempo que eu defendo o compromisso entre as forças europeístas. Sabe, a minha opinião, neste momento, a divisão, não só em Portugal, como também, mas muito mais na Europa, não é entre direita e esquerda. É assim, quem é a favor e quem é contra a União Europeia. É aí é que está a diferença fundamental. Juntar todos aqueles que são a favor da União Europeia, porque é através de uma União Europeia forte que nós podemos fazer alguma concorrência à China e aos Estados Unidos em áreas estratégicas do futuro. Quais são eles? Eles são a robótica, a inteligência artificial e as baterias para os carros elétricos. Cada país isoladamente na Europa será sempre fraco. Diz-se mesmo que, para a tendência atual, se nada for se alterar, daqui a uns 20 anos, no G7, teremos só a Alemanha como o país europeu desse grupo. O resto está ocupado pelos Estados Unidos, pela Rússia, pela China e outros partidos asiáticos. Portanto, eu quero que os portugueses tenham a consciência, e gostaria que os europeus tivessem a consciência, de que cada país, isoladamente, o seu próprio, mesmo a Alemanha, mesmo a França, vale pouco num contexto geopolítico que tem de um lado os Estados Unidos, do outro lado a China, e que tem uma capacidade tecnológica que está a avançar muito rapidamente e que são capazes de utilizar a cibernética de uma forma que a Europa ainda não aprendeu a utilizar. Temos o caso do Sr. Putin, que é uma questão diferente.
Como vê a questão do Sr. Putin? Ele vai continuar a ser um aliado com quem é preciso debater ou passará outra vez a uma espécie de inimigo?
Sr. Putin... Sabe, eu acho que a Rússia do Sr. Putin tem procurado instabilizar a Europa. A invasão da Crimeia e o apoio total aos separatistas na Ucrânia. Mas não é só isso. E é surpreendente. É o diálogo amigo que o Sr. Putin mantém com a extrema-direita europeia.
E, em concreto,
com o Sr. Le Pen,
com a Hungria.
Com o Sr. Salvini e com as forças da Hungria. E cada um... Quando ele encontra a extrema-direita num sítio, ele vai imediatamente procurar dialogar com essa extrema-direita. Qual é o objetivo? Dividir a Europa. Dividir a Europa. E por isso, como sabe, a Europa tem sanções aplicadas à Rússia, que têm produzido alguns efeitos negativos sobre a economia, mas que não preocupa muito o Sr. Putin, porque, como sabe, a democracia russa é bastante musculada. No entanto, eu penso que a União Europeia não pode deixar de manter as pontes de diálogo com a Rússia, porque é uma potência com força global.
Como é que varia a transformação do presidente do Eurogrupo, que neste momento é Centeno, em ministro das Finanças da zona euro e, portanto, numa criação cada vez mais federal na zona euro, da zona euro, de forma a que a Europa também pudesse falar a uma voz no G7?
Sabe... Em ligação com esta proposta de Macron e de Juncker de criar um orçamento para a zona euro, surgiu a ideia de um ministro da economia e das finanças da zona euro. Eu não gosto desta expressão de ministro, mas acho que faz sentido existir uma entidade com responsabilidade na gestão desse orçamento da zona euro, que trate dos programas de assistência económica e financeira com os países em situação de emergência, que represente a Europa a nível internacional, para que haja claramente, pelo menos nos assuntos económicos e financeiros, uma só voz, e que aplique aquilo que eu penso que neste momento devia ser uma prioridade, que é uma política de estabilização macroeconómica por parte da Europa para fazer face a eventuais recessões internacionais e que a Europa não seja atingida como foi em resultado da crise de 2008, que surgiu nos Estados Unidos, mas que atingiu fortemente a Europa. Foi mesmo a queda da produção mais forte depois da Segunda Grande Guerra e que gerou depois também a crise da dívida soberana. Portanto, essa ideia do ministro da Europa para as Finanças não é nova. O Trichet já tinha, de facto, sugerido essa possibilidade. O que eu entendo é que foram dados positivos recentemente, sabe? Não sabemos qual será a líder alemã depois da senhora Merkel, uma grande europeísta, e felizmente que temos em França também um forte europeísta, embora tenha problemas internos. Mas o Financial Times disse uma frase muito boa em relação a Macron. Ele está muito bem na substância em França, mas está mal no estilo. Isto é, aparece como um pouco arrogante, um presidente dos ricos. Mas quem é o outro líder da Europa que tem prestígio internacional? Qual é o outro na Europa que pode puxar para o avanço da zona euro? Eu vejo só neste momento o senhor Macron.
É bom termos um presidente no Eurogrupo. Ou seja, temos alguém da nossa nacionalidade como presidente do Eurogrupo?
Bem, nós temos neste momento uma pessoa, o professor Centeno, um economista com o qual eu tenho muita consideração, que já o conhecia um pouco, não muito, um especialista de economia do trabalho, mas ele neste momento está a desempenhar uma tarefa política e foi um prestígio para Portugal que ele tivesse sido escolhido, tal como foi importantíssimo para Portugal termos Durão Barroso como presidente da Comissão. O Durão Barroso apoiou como nenhum outro Portugal para ultrapassar dificuldades dentro da União Europeia, tal como foi importante, e é muito importante termos neste momento o engenheiro Guterres como secretário-geral das Nações Unidas. É de facto espantoso para muitos países do mundo como é que um país de 10 milhões de habitantes consegue ter em posições internacionais tantas personalidades portuguesas, Centeno, Barroso, Dr. Jorge Sampaio, Engenheiro Guterres, devemos todos orgulhar-nos com isso.
Quem gostaria de ver à frente da Comissão Europeia, já que vão mudar as lideranças todas neste ano?
Bem, como sabe, o Juncker foi escolhido em resultado da maior votação obtida pelos partidos que estão juntos no Partido Popular Europeu. Houve quem discordasse dessa posição, isto é, a Alemanha foi uma delas, que se devia respeitar o que diz o tratado, que era uma proposta feita pelo Conselho Europeu. Agora existe, da mesma forma, um candidato já apresentado por parte dos diferentes partidos. Não sei se a composição próxima do Parlamento Europeu vai permitir que se siga esse caminho de quem ganhou. Partido Europeu ganhou, nomeia o Presidente da Comissão. Porque podemos ter um partido liberal e democrático muito mais forte do que temos neste momento. É resultado do facto de o partido do Presidente Macron e os cidadãos espanhóis parece que vão integrar esse grupo liberal. Então, os dois grandes partidos, o Partido Socialista Europeu e o Partido Popular Europeu, juntos podem não ter a força suficiente para escolher o seu presidente da Comissão. Portanto, eu não tenho um conhecimento suficientemente profundo das diferentes personalidades para dizer que gostava de ver este ou de ver aquele.
Senhor Presidente, muitíssimo obrigada por ter dado aso a esta primeira entrevista sobre a Europa e sobre o futuro de Portugal nesta zona. Muito obrigada.
Muito obrigado, foi um prazer estar aqui.